que a gente tem mais tempo dentro de vida.
É.
Pegar a vida, tempo de vida assim é mais.
Eu estou chegando agora. Eu estou chegando agora. É. Obrigada.
O que depois? Obrigado. Obrigado. Mas era quase. Era adolescente. Ele tem
que sair. Eu era adolescente.
A casa era
irmã. Ah, então ela era mais nova. É, 3 anos mais nova que eu e a outra 12 anos.
Mas eu tenho duas práticas, mas só
um. A gente fechou só por conta dessas 12 anos mais novas que estava programando o joelho.
Então a gente. Não, mas ela até o conheço, mas assim, é. Fala dela. Gente, vamos começar nosso trabalho de hoje. Vamos dar graças a Deus pela oportunidade de trabalho. Vamos só um minutinho se ligar com Deus. Vamos procurar o nosso Pai dentro de nós. Oração ao princípio sagrado, sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, e finitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvendo o poder infinito em nossos braços e virtudes para que minha vontade seja um reflexo de força de justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que me amam. Vamos ligar aos nossos irmãos justificados e também vamos ligar a todos os trabalhadores aqui na casa que dá para a nossa planeta Terra, a carne, material e espiritual. Vamos pedir que, se for permitido, a palestrante dirigente de hoje seja bem incluída e que nós também as massas das informações que serão passadas. Não são uma rodada de intimidade para ver como está o intercâmbio entre os dois planos mil. Sou.
Com graças de Deus, eu acompanho muito comum nesses momentos de estudo, que haja uma proteção, e uma proteção especial no sentido de manter conhecimento, a sabedoria, as mentes abertas. Mas hoje, em especial, eu vejo que há uma proteção mais reforçada. Eu vejo 4 círculos de soldados humanos e eles formam bem fechadinhos com os os escudos virados para fora, fazendo essa proteção e refletindo as energias negativas que vêm batendo. E eu achei estranho, interessante, e eu perguntei por que essa proteção. E eu obtive a resposta de que o Apocalipse, ele vem sendo, na realidade, oculto, escondido, há várias gerações, que inclusive há médiums encarnados neste momento que trabalharam na Inquisição, que fizeram para esconder tudo isso e continuam fazendo este desserviço à humanidade. Então a proteção foi reforçada para que este conhecimento possa ser espalhado daqui para vários outros lugares e que não possa mais ser oculto, que todos precisam saber. E eles informam que, com pena, né, com dor no coração, de que essa informação está sendo oculta por aqueles que precisavam informar. E que na Bíblia no próprio Apocalipse é citado um número, um número básico de 144 mil espíritos ou encarnados que vão trabalhar por isso, pela divulgação, pelo trabalho da boa doutrina. Então é importante que isso tudo seja divulgado para que seja atingido o máximo de espíritos possíveis. Então há uma proteção bastante forte. Graças a Deus.
É.
Apocalipse foi o primeiro tema que eu fiz a apresentação.
Assim, foi a primeira palestra de Imagine, né? A primeira palestra que me deram para a gente fazer, foi lá na Pedro Dó, foi sobre o Apocalipse. E um fato curioso, foi quando estava começando, né, a gente queria devorar tudo quanto fosse literatura e conversar com todas as pessoas que tratassem de temas religiosos para a gente obter informações. Eu fui na Praça da Sé conversar com os padres. Então tinha a livraria lá, que o responsável pela livraria era um padre, foi lá conversar com ele sobre o Apocalipse. Porque, poxa, eu falei, quero saber a versão dos religiosos da igreja sobre o Apocalipse. E eu era menino, né? Eu era mais novo. Então o padre olhou para mim assim, lembrando, né? Ele deve ter falado assim, puxa vida, coitado. Menino, novo, né? Na época, cheio de vida, né? Mas por meio do Apocalipse, ele falou para mim, sim, tem tantos outros temas mais bonitos da Bíblia. Por que você não vai não ler um Salmo? Né? Vai ler outros textos. O Apocalipse é muito complexo, muito complicado. Bom, foi isso que ele falou de ler o Apocalipse. E aí a gente vai entendendo por que o Senhor volta. Ao longo da sua vida e das suas obras, ele sempre foi tão assertivo, foi tão contundente com relação aos religiosos profissionais, com relação às religiões, né? Com relação aos donos das religiões. Porque, infelizmente, eles não prestam o serviço que eles se propõem a fazer, que é passar à frente as informações importantes a respeito dos temas ditos ou temas espirituais. E a gente vai procurar hoje tratar um pouquinho desse tema, né? O grande momento bíblico histórico que todos nós associamos e falamos, associamos a Apocalipse, e quando a gente associa a Apocalipse, a gente associa ao último livro da Bíblia. E Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Esse é o significado do termo ou da palavra Apocalipse, né? O livro das revelações. E se nós formos olhar, ou se nós formos verificar a história da humanidade, a partir do momento que o Apocalipse foi entregue, lembrando, o Apocalipse foi um livro, ou é um livro, que foi escrito pelo João Evangelista, aproximadamente no ano de 93, ele havia sido desterrado para a Grécia, na ilha de Patmos. Então ele estava, depois que tentaram matar o João Evangelista de tudo quanto foi jeito, existem algumas histórias interessantes, né? Pegaram o João Evangelista e colocaram o João Evangelista num caldeirão fervente de óleo. Colocaram, e a hora que puxaram, o João Evangelista estava do mesmo jeito. Tentaram colocar o João Evangelista preso com guardas, etc. Os guardas dormiram, no dia seguinte o evangelista tinha desaparecido. Então assim, não tem o que fazer, falou, não tem o que fazer com ele. Então vamos mandar ele para muito longe. Mandaram ele para a Grécia. Então ele foi desterrado para ele de quatro. De lá, foi que o evangelista viu, ouviu e escreveu o Apocalipse. E o Apocalipse, se nós considerarmos tudo o que aconteceu de 2000 anos para cá, associar ao Apocalipse, ou associar o Apocalipse a um determinado momento específico, na minha visão, não é o mais correto modo de entender o Apocalipse. Eu costumo dizer assim, imaginem vocês quando aconteceu a Guerra do Vietnã, ou imaginem vocês quando aconteceu a explosão da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Aquelas pessoas que estavam lá, elas viveram Apocalipse. Imaginem vocês, quem estava no tsunami lá na Tailândia, lá perto da Tailândia. Aquelas pessoas viveram o Apocalipse. Imaginem vocês quando o Vesúvio entrou em erupção, aquelas pessoas passaram por um Apocalipse. Mas assim, eu estou comparando com o Apocalipse enquanto momento tenebroso, terrível, fato né, aquele fato que abala, que causa tristeza, que causa dor. O Apocalipse que está no livro Apocalipse, ele transcende isso. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje. Ele transcende tudo isso. Ele é mais do que isso. Ele é isso também. Porque quando a gente olha, ou quando a gente analisa esse tema, a gente tem que considerar pelo menos dois fatores. Ou analisar os acontecimentos e situações de duas maneiras. Uma primeira maneira é aquilo que vai acontecer ou acontece com o planeta em função de leis regentes fundamentais, em função de leis naturais, em função de movimentos materiais do planeta, etc. Então, já, vai ter um terremoto. Vai ter um terremoto de qualquer maneira. Bom, as placas tectônicas aqui da nossa América, aqui, elas se mexem. Elas vão se mexer, de qualquer maneira. Ah, mas o plano espiritual pode conter? Pode. O plano espiritual pode contribuir de alguma forma? Pode. Mas algumas coisas vão acontecer. O Sol vive em constante explosão. Independentemente se os espíritos de lá são mais ou menos evoluídos, isso acontece por um problema físico, por um problema material. Então, esse não é tanto o ponto, né? Esse não é tanto o fato. Algumas coisas irão acontecer de qualquer maneira. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente analisa o Apocalipse por este ângulo somente. Por outro lado, alguns acontecimentos ou algumas situações, elas acontecem sim em função de decisões dos homens. Aí é diferente. Uma guerra depende única e exclusivamente da humanidade, dos seres humanos. Aí é o livre-arbítrio, aí é a decisão, aí é uma condição que pode ou não ser evitada. Então é diferente. Então eu vou dar um exemplo num fato que aconteceu e que está narrado num dos livros do Senhor Paulo. Se vocês não leram ainda, o livro Um Método de Transporte é muito interessante por diversos fatores. E lá tem um caso, quem leu vai lembrar, de uma família. Então ele conta, esse livro se passa no interior, tem uma fazenda, o fazendeiro cria gado, né, então a esposa desencarna, e ele a partir daí desenvolve uma série de trabalhos, faz orações, recebe comunicações, vai aprendendo, e chega no final do livro, que ele recebe uma recomendação do plano espiritual, não é esse o caso, não é essa pessoa, recebe uma recomendação do plano espiritual que ele tinha que parar de criar gado e voltar-se para a plantação, porque não fazia sentido ele continuar fazendo aquilo. Mas a decisão era dele. Ele podia decidir continuar criando gado ou não, porque isso faz parte do mundo. Mas ele, né, ele poder, seria bom para ele que ele não fizesse isso. E ele pensou muito, discutiu e tomou a decisão. Então ele acabou com toda a fazenda dele ligada e virou para a plantação, o que deu muitíssimo certo. Mas o fato, que eu queria registrar hoje. Numa das passagens do livro, uma família, ele recebe uma família para plantar, para fazer uma determinada cultura de arroz dentro de uma das partes da serra. E durante uma oração, uma sessão que eles fizeram, uma reunião, o plano espiritual comunicou: olha, fala para aquela família que em determinado lugar não seria bom eles estarem, porque pode acontecer um problema físico. Uma invasão de água, na verdade era uma chuva enorme e tal. Então foi avisado para aquela família. O que, que eu quero? A família não ouviu, falou assim: nós entendemos de plantação, nós entendemos que aquele lugar é o melhor lugar para se cultivar o arroz, e poxa, nós temos anos de experiência e tal, e nós gostaríamos de nos estabelecermos lá. O dono da fazenda falou assim: ok, é o livre-arbítrio. Vocês podem fazer, mas olha, existe essa advertência. Eles não seguiram a advertência. E montaram a comunidade lá. Veio uma chuva enorme, arrasou com tudo e matou um monte de gente. Então, aonde eu quero chegar? E o Apocalipse, ele vai retratar isso. Algumas coisas irão acontecer.
faça chuva ou faça sol, sem querer unizar o teor. Faça chuva ou faça sol, irão acontecer. Dependendo do merecimento, o plano espiritual, ele não vai parar a chuva. Ele não vai mandar parar as movimentações das placas tectônicas. Ele não vai parar a erupção do vulcão. Mas se houver merecimento, ele avisa. Ele fala, gente, saiam lá da área do Vesúvio. Gente, saiam da Tailândia. Gente, cuidado com essa época no Chile, porque pode ter um terremoto. Se houver merecimento, a revelação está aí para isso. E a humanidade, se estiver num nível espiritual, social melhor, não vai se incomodar com isso. Sai de lá, vai para outro lugar e segue a vida. Então, o planeta, o Apocalipse, ele foi escrito visando também isso. Visando também isso. Vocês vão me mostrar o que eu gosto de falar. Então, se vocês deixarem, eu vou... Um dos aspectos, deixa eu ver se eu vou de olho. Para desenvolver esse tema, a gente poderia desenvolver de diversas maneiras. A gente já fez essa palestra abordando por diversos ângulos, etc. Mas o Silvano deixou absolutamente tudo mastigado para a gente. Então, por que eu vou reinventar uma? Lá no Evangelho Eterno, tem 5 capítulos específicos que falam tudo sobre o Apocalipse. Pô, então você vai ler esses 5 capítulos e fala, não precisa, eu não vou ler esses capítulos. O que eu fiz foi usar como base esses textos. E o Sr. Oswaldo também sempre referenciou com a Bíblia, principalmente o Apocalipse, nem poderia ser diferente. Então nós vamos fazer, o mais rápido que eu conseguir, uma releitura do Apocalipse através desses textos e do livro Apocalipse, associando os símbolos, associando as passagens, associando aquilo de importância que foi prometido, que foi advertido, fazendo a relação e jogando para os dias atrás até chegarmos no Brasil. Porque um dos capítulos é qual a predestinação apocalíptica do Brasil. E isso a gente tem que pensar muito seriamente. Em todos os sentidos, vocês vão ver por isso. Se nós olharmos o grande momento cíclico histórico hoje, o que nós encontramos no planeta? Nós encontramos materialismo, nós encontramos um nível absurdo de imoralidade, nós encontramos muita violência, muita inconsequência em todos os sentidos, radicalismos em diversos segmentos, discriminação, incoerência, enfim, nós estamos, né, se nós quisermos olhar o meio copo vazio, o meio copo está muito grande, né, tem bastantes aspectos que jogam fundo. Mas não é só isso. A gente tem um lado positivo de tudo que a humanidade fez até hoje. Nós evoluímos em ciência, nós evoluímos em tecnologia, hoje nós estamos muito melhores intelectualizados. O conhecimento se ampliou em todos os ramos e muitíssimo. Hoje existe um conforto muito grande. A gente não faz nada. Estava lendo o livro Sapiens, que dá uma breve história da humanidade. Ele fala ele tenta contar um pouco da história desde que o planeta surgiu. E fala dos diversos momentos, dos diversos povos, das diversas regiões. É muito interessante esse livro. Pô, gente, a vida era muito complicada, era muito difícil. Era muito difícil. A gente não tem a menor ideia. A gente não faz a menor ideia do que era isso. Hoje a gente tem um conforto enorme, que faz uma diferença grande. Então, é um aspecto positivo. Produtividade aumentou muito. A consciência sobre diversos assuntos aumentou bastante. Hoje, querendo ou não, a gente vive um momento de transição. Né? Porque apesar de tudo isso, o lado, a evolução espiritual, ou o lado espiritual, não acompanhou. Eu costumo fazer uma comparação. Em todas as ciências que nós temos à disposição, o conhecimento ele é sempre cumulativo. Se você pega a matemática, o que foi sendo descoberto, o que foi sendo desenvolvido, ele sempre acumulou ao que era até então descoberto e desenvolvido, ou substituía, ou juntava, e você tem a mesma matemática. A medicina é igual, a astronomia é igual, a astrologia é igual, e por aí afora. Com a espiritualidade isso não acontece. O conhecimento, ele acaba ficando departamentalizado. Ele acaba ficando focado e preso a determinada época, a determinada região, a determinado grupo, a determinado momento. Por quê? Porque, diferentemente das outras ciências, nós não chegamos num nível de espiritualidade onde as pessoas tenham o que a ciência oferece de comprovação. Então ainda é um tema que ele está muito ligado ao abstrato. Apesar de não ser abstrato, né? A revelação está aí para demonstrar isso. Mas ao longo da história, ele se valeu muito da intenção, da boa vontade, da crença, né? Então isso faz com que as pessoas se fechem naquele conhecimento momentâneo e não evoluam. Elas chamam para si ou elas acreditam e fazem com que aquilo vire patrimônio deles, ou do grupo, ou da religião, ou do país, ou da nação que quer que seja, e não admitem evolução, não admitem diferença, não admitem que alguma coisa maior exista. Então hoje a gente deve ter, sei lá, mais de 4 mil religiões feitas com N derivações e cada um falando alguma coisa diferente. Então, isso não é bom para a humanidade. Isso gera um momento de transição, um momento planetário muito complicado. E é exatamente isso que a gente vive nos dias de hoje. E o Apocalipse, ele remete, apesar de tudo que envolve o Apocalipse se referir à tragédia, livros, filmes, artigos, revistas, o que quer que seja, o mais importante do Apocalipse não é isso. O mais importante é o momento seguinte, né? O que acontece depois do Apocalipse? Ou o que acontece no ciclo depois do Apocalipse? Na era depois do Apocalipse? Porque também o Apocalipse não é algo. Vai acontecer uma noite de São Bartolomeu, que não foi uma noite, na verdade, foram mais de 5. E depois, tudo muda. Não é isso que vai acontecer. Sinto muito, mas se alguém imaginava que fosse que nem os filmes lá de Hollywood, que tem uma bomba, depois da bomba fica tudo bem, as pessoas se amando, todo mundo se ajudando. Esqueçam, não vai ser assim. O Sr. Oswaldo fala que 50 mil anos, no ano de 6 mil, a gente vai estar entrando numa outra fase. Estamos em 2 mil. 6 mil. Você acha muito? Então, não é. É verdade, não é. O Nero, gente, ficou 1000 anos na subcrosta. É tempo para nada mais.
Para nós,
né? Não, é tempo para nós. Para mim, seria bastante tempo. É muito tempo. Mas o lado bom, passou. Então, quando você olha 1000 anos para frente, é muito. Quando você olha 1000 anos para trás, não é muito. Então, de ponto de referência, o cérebro é muito louco, mas isso é bom. Quando você olha para trás, já foi. Quando você olha para frente, é muito. É muito, mas passa muito rápido. A gente sempre comenta, né? A gente tem um netinho de 8 meses. A vida passa muito rápido. Pô, parece ontem que a gente estava no Sr. Oswaldo, casou, teve os filhos. Pô, os filhos já nasceram, já criaram, já fizeram faculdade, já casaram, está tendo filho. Falo, nossa, parece que foi ontem. Não, não foi ontem. Faz alguns anos, né? Não foi ontem. Então, essa ideia de tempo, ela é
extremamente relativa.
Mas o Apocalipse, a gente tem que olhar o Apocalipse que remete para frente. E fala assim, puxa, mas isso já, esse tema já foi tratado antes do João Evangelista. Foi, com Isaías. A gente poderia estar vivendo um novo céu e uma nova terra a partir da vida de Jesus. Isso as pessoas não fazem essa frustração. Eu não precisava esperar 2000 anos. Pô, mas não estava determinado que seria no ano 2000 que aconteceu? Não aconteceu. Isso é uma outra coisa que a gente precisa entender muito bem, como é que funciona o mecanismo da justiça divina. Que às vezes a gente gostaria, e às vezes se coloca nessa posição, às vezes a gente gostaria de que a justiça divina fosse mais rigorosa. A justiça divina tanto mais justa. Poxa, existem tanta coisa errada, mas pô, aquele fulano ainda está vivo. Né? Essa é a clássica, né? Como é que pode? Aquele cara tão bom se encarnou e esse cara continua vivo. Isso é miopia, né? Quantas vezes a gente não pensa assim? Né? Como é que pode? Esse cara tão bom, ele está com problema de saúde, esse cara só faz coisa errada. E o cara está bombando, está né? Super velho. A nossa capacidade de avaliação, ela é extremamente limitada, superficial e de curtíssimo prazo. A justiça divina não é assim. Então, quando a gente olha que lá em Isaías, a gente tem um texto muito parecido com o que a gente tem no capítulo 21 do Apocalipse, é preciso fazer essa relação. Porque a partir da vinda de Jesus, a gente poderia estar vivendo um novo céu e uma nova terra. E aliás, né, novo céu e uma nova terra nunca foi um local físico. Isso não existe. Tem um livro, para mim, essas coisas que marcam assim, não existe. Tem um livro chamado Fernando Capelo Gaivota, é um livro do Richard Bach. É um livro super gostoso de ler, né? É muito legal. E tem uma passagem lá que a Gaivota Mestre estava ensinando os Gaivotas discípulos. E o discípulo pergunta para o mestre, mas mestre, o que é o paraíso? Aí ele faz, o paraíso não é nenhum local, nenhum tempo. O paraíso é ser perfeito. E o senhor Oswaldo falava, quem quiser, já pode viver o novo céu na Terra a partir de agora. Vocês não precisam ficar esperando expulsão para os planetas, vocês não precisam ficar esperando o seu apocalipse, porque é uma questão vibracional, é uma questão moral, é uma questão íntima. Claro, quando a gente está encarnado, a gente passa por um monte de perrengue. Mas esse novo céu e nova terra que conta no Apocalipse não é uma Jerusalém celestial física, como a gente vê em alguns filmes, né, como a gente vê em algumas publicações. Então, esses ajustes, eles precisam ser feitos ao longo da encarnação para a gente entender melhor tudo aquilo que o Senhor nos entregou, entender melhor as Escrituras e nos posicionarmos de uma maneira realista e não extremamente pessimista, mas muito otimista em relação ao que pode acontecer, não daqui a hoje, mas se amanhã, se a gente buscar um comportamento, uma forma de ver a vida e de se relacionar condizente com isso. O Apocalipse, ele traz duas visões, ou dois enfoques. Um lado, um que a gente, eu aqui, classifico de promessas divinas, é aquela só. Isso vai acontecer, independentemente de qualquer coisa. Por exemplo, entrega do Evangelho Eterno. A entrega do Evangelho Eterno aconteceria, está profetizado lá. A vinda do Cavaleiro Branco, do profeta Elias. Aconteceria de qualquer maneira, está profetizado. A função da direção planetária com vara de ferro, mais vigor, em função de um momento diferente do planeta. Isso aconteceria de qualquer maneira. Então isso, eu estou colocando aqui, ó, isso é uma promessa. Versus a advertência, os cuidados, as atenções que a gente deveria ter. Que isto é probabilístico e não determinístico. Por exemplo, a humanidade, o sofrimento da humanidade. Isso não é determinístico. Isso depende da humanidade. As advertências, elas vão servir para que a gente se previna. E a gente vai olhar isso daqui rapidamente, como é tão óbvio, né? Depois que a gente aprende, lê, estuda, anos, né? Então, é tão óbvio que a gente fala, como é que pode a gente olhar isso? Não vê. Então, esses dois enfoques, eles são muito importantes de serem considerados, né? Porque senão a gente pode incorrer num erro que acaba misturando uma coisa com outra e a gente achar que não, tinha que ser assim. Nós tínhamos que passar por tudo isso porque senão a gente não ia para frente. Não, ninguém é emanado para sofrer. O sofrimento não... Esse é um conceito fundamental. Sofrimento não faz evoluir. Quem está sofrendo não está evoluindo. Quem está sofrendo não está evoluindo. está resgatando, está se ajustando, está se reequilibrando, mas não está evoluindo. A evolução é acima disso. Viver a lei. Viver a lei é condição básica para a evolução, não é evolução. Porque é o mínimo necessário, é requisito mínimo. É pré-requisito, vamos colocar assim. Viver a lei é pré-requisito. A partir daí, fazer o bem, contribuir com os outros, se desenvolver, isso é tudo. Trabalhar, movimentar, isso faz evoluir. Desculpem se eu falar alguma coisa para você e falar, puxa vida, não é? E fiquem à vontade para perguntar também, tá, gente? Senão, eu vou falando aqui, vocês vão ficar.
Eu ia complementar que a primeira coisa é não errar, por isso
os
mandamentos é, não faça tal coisa, não é. Depois
evoluir,
faça o melhor que puder.
Então, é o pré-requisito, né? É uma condição básica. E quando a gente fala do que acontece com esses aspectos de advertência, eu gosto muito de trazer para a realidade. O que são as previsões que os videntes ou o João Evangelista viu ou que foi mostrado por João Evangelista? Curto e grosso, modelo matemático. Como assim modelo matemático? Modelo matemático. Peguem as condições, a experiência, a capacidade de guardar informações e de analisar o que já aconteceu no universo e com as humanidades do universo. Hoje está muito em voga, eu não sei as empresas que vocês trabalham, dependendo do lugar, da empresa, você tem modelos preditivos para absolutamente tudo. O que vem de melhor ou pior, que tipo de crédito eu posso conceder ou não. Vai chover quando vai chover. Isso tudo é modelo preditivo. Com base em quê? Com base na experiência passada, nas informações, nas conclusões obtidas com base em determinadas condições. Então a probabilidade de acontecer é tal. Apocalipse, modelo matemático de previsão. A humanidade, com base no histórico dos espíritos, com base naquilo que eles fizeram ou não, com base nas experiências, comparadas com a humanidade de outros N planetas que causaram isso, que criaram esse tipo de coisa, cuidado. Se vocês não olharem para isso, não olharem para isso, provavelmente vai acontecer isso. Sim. Modelo matemático. Então não é adivinhação. Não é. Por quê? Porque tudo em Deus são leis, elementos e fatos. Não existem nem mistérios, nem milagres, nem enigmas, nem rituais. Leis, elementos e fatos. É assim que funciona esse sistema de Deus. Com o Apocalipse é a mesma coisa. Então, já entrando no nosso, um dos primeiros temas que o Evangelho Eterno que trata do Apocalipse é do Gênesis ao Apocalipse. Então eu pensei alguns textos muito curtos que tratam alguns pontos que eu gostaria de deixar enfatizados. Se eu falar muito alto, aí você me dá uma dúvida aqui. Alguns pontos que eu acho que vale a pena para a gente destacar, porque isso é muita coisa. Então do Gênesis ao Apocalipse tem um item nessa hora. Evidentemente, haja inteligência nos filhos de Deus para entenderem as profecias do infalível Apocalipse, contendo advertências sobre as blasfêmias que viriam e os acontecimentos terríveis para antes do final do segundo milênio, a fim de haver a grande renovação. Primeiro, haja inteligência nos filhos de Deus para entenderem as profecias. Então eu tenho lá promessas que iriam acontecer de qualquer maneira. Entendam isso. Do infalível Apocalipse. Por quê? Porque tem coisas lá que vão acontecer de qualquer maneira, que estão acontecendo de qualquer maneira. Mas algumas advertências poderiam ou não acontecer. Alguns fatos poderiam ou não acontecer. Sobre as blasfêmias, e a gente vai ver essa parte de espiritualidade e religião, é muito interessante, é muito interessante. E por que isso? Porque imaginem só, você tem um banco de dados no plano espiritual. Se hoje nós temos um banco de dados com informações que a gente acha enorme, gente, imagine que o plano espiritual tem à disposição de informações, de dados, de experiências, de histórico, de resultados. É infinito, literalmente, é infinitamente maior do que o que a gente tem aqui. Então a capacidade de processamento versus a quantidade de informações, versus a inteligência na utilização daquilo, modelo matemático. Eu prevejo uma série de coisas. Outro item do Gênesis Apocalipse, um novo céu e uma nova terra. Depois do dilúvio de fogo e guerra atômica, a doutrina do caminho triunfará. Porque os filhos de Deus, não é a doutrina que triunfará, né? Porque, assim, o que ele quer dizer com isso? O comportamento será condizente com toda a base doutrinária, a base conceitual. Porque os filhos de Deus procurarão viver a lei, entender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente a graça dos dons intermediários. Para que o Deus interno desabroche mais depressa no ímã de cada um. O conhecimento, ele é fundamental. A ignorância é um dos maiores inimigos da evolução em geral. No caso da espiritual, então, eu acho que é turbinado, mas potencializado. É muito mais. Então, o conhecimento, a equação da evolução é, ela depende de duas variáveis, né? Conhecimento e comportamento. Ideal, se o espírito pudesse, em paralelo, desenvolver ambos. Seus votos falavam isso, né? Conheça, aprenda e viva. Mas ele também falava, na dúvida, fique com a lei de Deus e se comporte. Não existe na subcroste e nos planos inferiores ninguém ignorante. E aí ignorante não no sentido de burro, ignorante no sentido de desconhecimento. Não existe nos planos inferiores ninguém ignorante que tenha vivido a lei de Deus. Mas com certeza todos encontrarão muitos cientistas, cabeçudos, doutores que tiveram um comportamento contrário à lei de Deus. Então, na dúvida, se você fazer os dois durante a encarnação, nota 10 com estrelinha. Na dúvida, vivam os 10 mandamentos. Prefiram o comportamento. Sempre. Fácil? Não. Não, mas imprescindível. Entrando no outro capítulo já, síntese da sabedoria apocalíptica. Todas as peculiaridades, todos os pormenores doutrinários derivam de verdades-chave, verdades matrizes ou fundamentais. O Apocalipse contém esta chave informativa. O Apocalipse é um relatório, uma informação, um report, um jornal a respeito de informações que nós deveríamos prestar atenção. A humanidade deveria prestar atenção. E lá no primeiro item, o que, que ele traz de chave informativa? Fora da lei de Deus, de sua divina exemplificação e do cultivo nobre de dons mediúnicos, tudo resultará em terra, trânsito e ranger dos dentes. Ou seja, comportamento. Trevas e encarnações expiatórias, elas são consequência. Consequência do quê? De desequilíbrio. Elas acabam sendo situações extremas, né? Extremas. Para o espírito chegar nesse nível, ele tem que ter se desequilibrado muito. Por quê? Porque a justiça divina antes dá uma série de outras alternativas para o espírito se reequilibrar ou resgatar. Não é assim imediato. Você fez uma serrada e vai passar de volta. Não é assim. Por quê? Porque Deus, nós não somos emanados para sofrer, né? O objetivo não é esse. O objetivo não é esse. Então, essas situações, elas são extremas na vida do espírito. E são situações que o próprio espírito gera para si, né? São condições vibratórias que acabam encontrando, ou em planos espirituais, ou em encarnações, ou em situações, quando eles estão encarnados, condições vibracionais equivalentes. Então, se eu estou mal, se eu estou numa condição vibratória muito ruim, o meu plano espiritual espiritual, ele é esse, não tem outro, é imediato. Então, eu gero no início e automaticamente tem um lugar para mim. O lado bom é que todo mundo tem o seu lugar. Né? A casa do meu pai há muitas moradas, Jesus disse isso também. E é exatamente isso. Então, daquele que vibra pior, aquele que vibra divinamente. E o trabalho que tem que se fazer é mudar o comportamento. E aí entra o conhecimento, aí entra a informação. Por isso que o Apocalipse é tão importante também. Continuando, o Apocalipse adverte. Aí nós já vamos entrar naquela parte que todo mundo gosta muito. Os símbolos, isso é interessante, é todo mundo dos símbolos, quer dizer isso, Nostradamus. Eu não sei se vocês leram Nostradamus. Eu já li. É chato pra caramba. É muito. Os resuminhos são legais, né? Porque o pessoal pensa e tal, aqui, pum, e bota num filme e tal. Agora, vai ler Nostradamus. É muito chato. Até porque quando foi escrito numa linguagem diferente, na tradução também é ruim. Seus olhos falaram, né? O pessoal se preocupa com Nostradamus ao invés de ler o Apocalipse. Né? Então, o verdadeiro livro dos médiuns é o livro dos Atos. Seus olhos deu muitas dicas ao longo da encarnação. Né? Se a gente procurasse, pegar mais, a gente seria. Talvez aproveitasse melhor essa oportunidade. O Apocalipse adverte contra a corrupção que viria dos homens, através da cidade dos sete montes, que é Roma, e a gente vai ver isso daí melhor. Dois dragões, duas vezes, um falso profeta, isto é, o Império Romano e o Imperador, dois dragões. A Igreja Romana e o Papado, duas vezes. E o falso profeta, que é o protestantismo. Isso está escrito no Apocalipse. E a gente vai ver aonde nós encontramos. Isso é só para dar uma para entender um pouquinho. Então tem lá o Império Romano e o Imperador, o Papado e o Papa, e o protestantismo. Então, isso consta claramente no Apocalipse. Então vamos ver aonde estão. A gente vai lá no capítulo 12 do Apocalipse. No versículo 3. Um grande dragão vermelho, sete cabeças e 10 chifres. Está escrito no Apocalipse. Depois a gente vai fazer toda a correlação com as informações e com um capítulo que tem no Evangelho Eterno chamado Salvamento do Apocalipse. Já está tudo mastigado, é só pra gente. O trabalho que eu fiz aqui foi juntar o concreto. Só isso. É só isso. Se eu jogo das dicas, ele diz onde está, a gente só precisa, como a respirar, fazer o bom fazer. Então, capítulo 12 está lá. No capítulo 13, vi subir do mar, é o João Evangelista falando, vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E o dragão deu-lhe o seu poder. Então vamos lá. Dragão, império romano e imperador. Besta, o papado e o papa. Quem criou a igreja foi o Império Romano. E o dragão deu-lhe o seu poder. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Está escrito no Apocalipse. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Quem fez guerra aos santos? A besta. A igreja. Com o suporte e respaldo de quem? Do dragão. Do velho imperador. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Previsão matemática. Cuidado, isto pode acontecer. Isso é uma advertência. Atenção. Isso é uma advertência. Isso estava no Apocalipse. Humanidade, cuidado. Isso pode acontecer. No capítulo 13. Outra vez. E tinha... Essa daqui é muito legal. E tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. Tem um chapéuzinho. Escolhidão, que o Papa usa, que é exatamente isso daqui. Outra besta, e tinha a primeira besta, a igreja. A outra besta, negou, o papado e o papa, né? Então isso é a instituição e o representante. Tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Então ele se vestia como cordeiro, mas a autoridade, o poder que ele tinha era do dragão. Que era o dragão? Império Romano. Que dava o poder, que suportava o papado e o papa. Isso aqui não é legal. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Então, o Papa exerce todo o poder da igreja. Ele é representante. E faz que o que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Quem promove a igreja é o Papa. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Toda a parte de rituais, tudo aqui, toda a parte que foi constituída para que as pessoas gostassem. E é incrível como muita gente, a humanidade em geral, gosta de um ritualzinho. Às vezes nem percebe. Aqueles que já foram, ou tiveram a formação católica, né? Se bobear, passa na igreja, ups, não pode ver. Esse bobear acaba do lado do meu chefe. Aonde? A gente está aí, tá, ele é católico. Pô, gente boa, pô. E é católico de ajudar. Então, ele é um cara, ô João. Pô, a gente passou aí do lado da Rick Chalma, Brasil com a cidade de Jardim, tem aquela igreja lá, né? Pô, você não é que ele se ensinou? Eu falei, caramba, olha só, fazia tempo que eu não vinha. Fazia tempo. Então, olha só como isso fica arraigado no espírito. Isso não é de hoje só, não é de uma encarnação. Muitas vezes é um histórico que vem para perder, pô. Continuando, capítulo 13. Se eu estiver indo muito rápido, vocês não falam. Se estiver indo muito devagar também. Capítulo 13. E foi-lhe concedido esse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, olha só, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal. Isso é o batismo mesmo? Ainda hoje, já batizou seu filho? Seu filho está batizado? Seu filho foi batizado? Não! Imagina isso, aqui é história. Há séculos. Isso foi previsto.
Foi antes de começar tudo isso, né?
Foi previsto antes. Foi previsto antes. Então, assim, as informações...
Até há poucos anos atrás, se você não fosse batizado, o seu filho morresse, eu fiz
ferro.
Mas eu
vou apostar, eu aposto que se você quisesse, mesmo lá no caixão, se ele quisesse ser batizado, ele ia ir ao
sal. Não,
então,
mas é interessante porque é aquele sinalzinho na testa mesmo com a água, né?
Então, mas isso aqui é terrível, não é? E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Isso aqui é claro que tem interpretação. Mas esse termo que era usado na época, o Dux Clero, significa chefe do clero. Se você pegar esse número e decomprou, ele dá 666 em número romano. E tem outro, Figaro, Filho de Deus, tem algumas... Associação é associação, mas está aí, não dá para dizer que não. Não ia sair do, né? Mais uma. Lá no capítulo 16, no versículo 13, nós temos a menção daqueles três, como é que ele chamou lá? Os três símbolos do Apocalipse. Não é isso, não. Dragão, a besta e o falso profeta. Então até o falso profeta, ele está advertido ou profetizado também no Apocalipse. Continuando, no capítulo, no, no, capítulo 17. Vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. Alguém já teve a oportunidade de visitar a igreja? Sim, tem umas igrejas que chega a ser até bonito. Chega a ser até... É mais uma obra arquitetônica e de arte, né, do que um templo que a princípio deveria ser simples, alguma coisa sem muita ostentação, que remete, tipo onde o João Uso lá em Praga, na Tchecoslováquia, ele fazia ou desenvolvia as reuniões de... Então, isso estava previsto também, né? E aí começam as explicações no próprio Apocalipse. Isso tudo tem para o Apocalipse, tá, gente? As sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está sentada. Sete cabeças, sete montes. Olha só que interessante. Deixa eu conseguir aqui. Já fiz sete disponível, então. Na internet. Eu não construí esse mapa. Eu fui lá na internet, dei um Google e fui ver o que eu encontrava relacionado a sete montes. É um chat do Google. O Apocalipse previu o que seriam, ou onde estaria sentada a besta apocalíptica. Sobre a cidade de sete montes. Até isso foi previsto com uma precisão, uma precisão impressionante. Deixa eu te falar. E está disponível na internet, para quem quiser checar. Ok, depois se vocês quiserem eu passo para vocês os lugares, se vocês quiserem visitar, tal. É legal, assim, o Roma, a Itália é muito bacana, Roma também, independentemente de qualquer coisa. 10 chifres que viste são 10 reis. Eu até já pesquisei algumas coisas a respeito dos reis, mas a história não está escrita muito ali, não é difícil chegar ao número certo. Né? 10 reis que entregarão o seu poder e autoridade à igreja. Vocês podem comentar, né? A igreja coroou, nos filmes a gente vê, né? Quem coroava os reis era a igreja.
É hoje, né?
Quem coroava? Hoje eu acho que eles já estão mais assim,
né?
Depois que o inglês lá deu uma banana para a igreja para poder casar, para fazer filho novo, cada um. Não, sim, o ritual valeu. Mas nessa época, ou há uns séculos atrás, era imperativo. Quem coroava o rei era a igreja. 10 reis entregarão seu poder e autoridade à besta. Combaterão contra o cordeiro, mas o cordeiro vencerá. E aí ele diz: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A cidade lá, a Roma, a cidade dos sete mundos. Voltando ao Evangelho Eterno. Como é que nós estamos de tempo aí, Marcos?
Volta
mais
tarde. 5 horas.
Uma hora. Tá, 6. O Apocalipse assinala, só que é um aspecto interessante também, que nós encontramos textos do Apocalipse sobre isso. O Apocalipse assinala o domínio da ignorância, da brutalidade, do materialismo, pois uma vez eliminada a revelação que a diverte do se consola, tudo chafurda em males terríveis. Então, a importância da revelação que foi abafada no primeiro momento e para ser retomada ou para ser novamente colocada em prática, muitos sofreram, muitos pagaram com a própria vida. Né? Muitos anos se passaram até que a gente possa fazer o que a gente está fazendo hoje, completamente livre, né? Completamente livre. E lá no Apocalipse, quando a gente vai lá no capítulo 18, a gente encontra o seguinte: todas as nações beberam do vinho da ilha da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Muita gente se beneficiou e continua se beneficiando da igreja, ou com a igreja, ou através da igreja, ou pela igreja, como quiser. E os reis da terra a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem na fumaça do seu incêndio. Porque a igreja católica sumindo, muita gente vai ficar órfã. Muita gente vai perder dinheiro, poder, influência. Todas as coisas relacionadas ao mundo material, né? Você não vai perder conhecimento do espírito, o que é mais importante. Você não vai perder. Se a igreja cada vez sumir, ela vai até ajudar, mas você não vai perder conhecimento a respeito das verdades do original. Você não vai perder. Vai te ajudar, mas você vai perder isso daqui. Bens materiais, poder, influência, política, isso vai perder. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Isso foi previsto lá, né? Pelo João viu e escreveu, ouviu e escreveu. Mercadorias de ouro, de prata e de pedras preciosas, canela, perfume, mirra, etc. Os mercadores dessas coisas estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. E aqui a gente vai fazer um link com um outro capítulo que a gente incluiu lá, que é a terrível blasfêmia romana, que tem tudo a ver com isso anterior, que é a revelação. Lá no Evangelho Eterno está escrito: tudo começou com o crime dos rabinos judeus, que corromperam a doutrina edificada sobre a lei. Primeiro derrame de dom está no livro do capítulo, no livro de Números, capítulo 11, onde a gente encontra aquele fato da igreja dos 70, né? O que ocorreu com a igreja dos 70, onde Moisés, pedindo a Deus ajuda para conduzir aquele povo todo, 70 espíritos tiveram seus dons divinos naturais, e a partir daí ele teria 70 espíritos que contribuiriam com ele no dia a dia. Então isso é lá da igreja dos 70. Então, um dos grandes problemas que aconteceu com a igreja e com a instituição foi o que fizeram contra a revelação. Mas não foi só a igreja católica que combatia a revelação. Lá atrás, os rabinos não tinham fazer isso. Aqueles que tinham interesses em intermediar o relacionamento entre o espírito e o plano espiritual já faziam. Então, já começou errado. Nós já tínhamos um histórico não tão positivo a respeito desses comportamentos. De novo, modelo matemático. Com base na experiência, com base nesse histórico, existe uma tendência. Então, advertência. Cuidado. Existe essa tendência. Se vocês não tomarem cuidado, isso vai acontecer. Por quê? Porque já aconteceu. É tão simples quanto isso. Vocês já fizeram isso. Cuidado, vocês vão fazer de novo. Vocês já bloquearam a revelação antes. Antes do... Na época de Moisés. Então, antes de Jesus. Antes de João escrever o Apocalipse. Então, o plano espiritual, mano, cuidado, isso já aconteceu. Se vocês não tiverem atenção, vai acontecer de novo. Esse é o modelo de previsão. Estando tudo desviado da vontade de Deus, houve a promessa de um novo derrame de dons espirituais ou mediúnicos lá em Joel 2:23, né? Antes da vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus, nós poderíamos ter entrado no período, ou dado um passo importante para o período novo, para a nova terra, porque é uma questão de comportamento, é uma questão de condição vibracional, é uma questão de entendimento, não é uma questão física. Então nós poderíamos ter dado esse passo, mas não aconteceu. Aí o texto da terrível blasfêmia romana. A promessa de Deus foi o derrame de Espírito Santo ou dom, não de Pedro. Então lá, quando a gente lê o Evangelho, né, tratando do dom de Deus, em nenhum momento a gente vê Deus falando, ou Jesus falando, que ele colocaria sobre Pedro, ou que seria através de Pedro, que o derrame de dons ou a eclosão mediúnica aconteceria. O precursor anunciou que o verbo, precursor da João Batista, anunciou que o verbo batizaria em dom do Espírito Santo, jamais em Pedro. Essa passagem que as religiões, ou especificamente a Igreja Católica, se apropriou da Bíblia, distorceu, vocês devem lembrar, é aquela passagem que Jesus pergunta aos apóstolos, quem sou eu? E uns falam, Davi, é filho de Deus, e Pedro, tu és filho de Deus, o mestre prometido. E aí Jesus vira para o Pedro e fala, bendito és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que fez você afirmar isso. Mas foi o Espírito Santo, os dons espirituais. Sobre esta pedra, eu edificarei a doutrina do Pai. Então, não é Pedro, não é a pedra, né? Aí ele levou, Pedro, tu és pedra. Sobre... Não é nada, gente. Não foi nada. A pedra fundamental aí é a revelação. É a comunicabilidade. São os dons espirituais, a possibilidade de relação direta sem intermediários. Essa é a pedra fundamental sobre a qual Jesus explicaria a doutrina do Pai, não a sua doutrina. E não é igreja também, porque igreja em grego quer dizer apenas reunião de pessoas. Nós estamos em igreja. Igreja não é o templo. Templo é o templo. Igreja é isso aqui que a gente faz. Né? Então Jesus não explicaria a igreja nenhuma, porque ele fazia reunião a qualquer momento. Não tinha por que falar. Basta ler o que vai dito nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho segundo o apóstolo João para saber que a doutrina do caminho seria edificada sobre os dons do Espírito Santo e não sobre Pedro. Então só lembrando, lá em João 14, no versículo 16 está escrito, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique entre vós para sempre. No capítulo 15 de João, lá no versículo 26 está escrito, mas quando vier o Consolador que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. De novo, Consolador, a revelação. E no 16, no capítulo, no versículo 7, está escrito, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para quê? Porque se eu não for, Jesus falando aos apóstolos, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou lembrar, né? Tanto que o batismo aconteceu na festa de Pentecostes, depois da encarnação de Jesus. Jamais alguém falou que haveria derrame de Pedro sobre a carne. E no capítulo 2, como a gente já falou, no mesmo livro dos Atos, houve o glorioso Pentecostes, segundo o derrame de tom, porque o primeiro lá foi como Moisés no livro de Números, na igreja de 70. Que, como Jesus afirmou, deveria ser estendido aos confins da terra. Desgraçadamente, em 313, Roma funda sua igreja com blasfêmia, colocando Pedro no lugar dos dons intermediários. Então, deu uma leve distorcida no que havia sido realizado, e estamos nós aqui enfrentando essa dificuldade. Porque assim, a gente não deve minimizar nunca o que os religiosos profissionais fizeram. Por outro lado, a gente não pode se eximir nunca de que nós contribuímos de um jeito ou de outro para tudo isso. Hoje nós estamos aqui, né, falando de doutrina. Né? Hoje nós estamos com tudo isso, de posse de tudo isso, tendo a oportunidade de conhecer as verdades diretamente da fonte, etc. Mas por quê? Será que é porque nós somos espíritos justificados, a gente merece? A probabilidade maior é que a grande maioria, se não a totalidade, seja espírito devedor que está tendo a oportunidade de resgatar. Essa, eu diria, que é a probabilidade maior. Fala assim, ó, vocês vão ter oportunidade. Vê se dessa vez. Não, porque, e aí a gente vai falar do outro problema sério do Apocalipse, que na minha avaliação é um problema mais grande. Porque se não, não é que vocês vão repetir de ano, porque repetir de ano vocês já estão repetindo, vocês não têm que mudar de escola. Ou seja, vocês não estão fazendo. Então esse é o ponto crucial. Então assim, ó, toma essa oportunidade, mas vê lá o que vocês vão fazer com a encarnação. Já vos dei demais e vocês corresponderam de menos, ou correspondem de menos. Então, cuidado. Como relata o Apocalipse, 2000 anos foram dados aos filhos de Deus para optarem ou não pelos ensinos e pelas graças de Deus. Como cometeram tenebrosos crimes contra os ensinos e as graças, eis que antes de findar o segundo milênio da era cristã, terríveis abalos reduzirão os viventes a um terço, para então haver um começo quase novo, com os filhos de Deus reconhecendo que Deus manda apenas viver os ensinos e as graças que estão expostos nos textos bíblicos, porque tudo o que for contra será esmigalhado tantas quantas vezes sejam necessárias. Importante, o programa divino para o espírito e para os planetas, ele sempre atinge o objetivo. O objetivo, ele sempre acontecerá. A questão de tempo é uma questão nossa, é uma questão do espírito. É um conceito, Deus é infinito e eterno. Não tem tempo. Ah, quanto tempo eu tenho para fazer isso? Você tem quanto tempo você precisar. Se você quiser fazer rápido, ok. Se você quiser levar um infinito e eternidade, ok também. É o livre-arbítrio, a decisão é sua. Quanto mais tempo, mais risco, mais dificuldade, eventualmente mais sofrimento. Quanto menos tempo, provavelmente condições melhores, conhecimento maior, condições melhores, menos sofrimento. E apressa-se todo esse processo. Né? É tão simples quanto isso. O fato que pega para o espírito é o atraso. É você ter que passar pelas mesmas situações de novo. É você passar por sofrimentos que talvez você não precisasse. É você viver situações que talvez você não precisasse. Não vou colocar aqui as opções e as decisões em se fazer isso. Né? Grandes espíritos, graças a Deus, grandes espíritos reencarnam planetas inferiores para ajudar a humanidade. Graças a Deus. Porque se ninguém superior quiser ajudar quem está embaixo, tudo não estão perdendo. Então ainda bem que isso acontece. Né? Mas é livre-arbítrio. É opção, não é determinação. Claro que a conscientização vai fazer com que cada um de nós, cada vez mais, queiramos contribuir. Né? Queiramos produzir o bem. Queiramos trabalhar a favor do que é bom, verdadeiro, bom e belo. Né? O lado poema a Deus, né? Fiéis colaboradores meus pela união de nossas mentes. Então, se a gente conseguir, ao longo das encarnações, sermos fiéis colaboradores de Deus, ou bons colaboradores de Deus, para pensar nisso, melhor para a gente. E os espíritos grandes agem dessa forma e funcionam isso. Ainda bem. Ainda bem. Mas tem a opção de não encarnar? Tem. Tem a opção de não ir para a planeta interior? Tem. Tem, eles conquistaram essa situação. Então, pode fazer. Mas, voltando ao Evangelho Eterno e a síntese da sabedoria apocalíptica. O Apocalipse assinala o domínio da ignorância, da brutalidade, do materialismo, pois uma vez eliminada a revelação, que é diverte, ilustre e consola, tudo chafurda em males terríveis, como nós vimos anteriormente. Abafa a revelação, abafa a comunicabilidade, proíbe a comunicação, o materialismo impera. Quando seus olhos falam assim, participem pelo menos uma vez por semana de oração com o jogo. Não deixem pelo menos uma vez por semana de rezar pelos outros no meio do jogo. Em primeiro lugar, ele estava dizendo, de forma diferente, do que já tinha sido dito nos 10 mandamentos. O falava assim: participem pelo menos uma vez por semana de uma oração em conjunto. Vá orar pelos outros, no meio dos outros, pelo menos uma vez por semana. Isso ele consistentemente repetia. Consistentemente.
Toda oração dele, ele falava isso.
Toda pessoa que ia lá pegar receita, olhar a mão, ele falava. E por que isso? porque se o mundo, ele tende a nos afastar do lado espiritual e nos envolver com o lado material. Faz sentido, nós estamos encarnados, então não tem como isso não acontecer, né? Porque o outro extremo também é desequilíbrio. Vou ser monge budista e vou viver no Tibete e não vou ter contato com o mundo, não vou trabalhar. Pô, então como é que eu vou viver? Alguém vai pagar para você viver, você vai ser parasita. Então, um livro que fala muito bem disso, que é um mensageiro de caçado. Então, extremos, eles não são bons em nenhuma condição. Mas o que eu disse é assim, o que o Sr. Oswaldo falava era de uma forma diferente o que ele, como Moisés, escreveu na lei de Deus, no quarto mandamento, que diz terás um dia na semana para descanso e recolhimento. É a mesma coisa, né? Que quer dizer o quê? Pelo menos reserve um espaço no seu dia a dia para pensar, meditar, se voltar para as coisas do Espírito. Não se esqueçam completamente, apesar de estarem encarnados, que vocês são espíritos, porque vocês vão desencarnar e vão voltar para o lado espiritual. Então, da mesma forma que é muito importante a encarnação, aprender, trabalhar, família, se desenvolver nas mais diversas habilidades, né, que a vida oferece, isso faz parte de aprendizado. Por isso a gente está aqui. Mas isso não quer dizer que a gente tem que esquecer do lado espiritual. Não, porque a gente vai voltar para lá. Então, isso é fundamental. E quando você abafa a revelação e proíbe de que você não tem essa comunicação, né, você é que nem ficar sem internet hoje. Está perdido ficar sem internet hoje. Estamos perdidos. E é exatamente isso, você foi lá e cortou a comunicação. Então, imagina, você manda seu filho estudar na Itália e as comunicações acabam. Você não consegue mais falar com ele, você não consegue mais ter contato, você não sabe como é que dá, ele não consegue falar com você, ele daqui a pouco esquece que você existe. É exatamente isso que pode acontecer quando o espírito vem para cá e se afasta de tudo ou perde. Ou não encontra uma maneira de se relacionar. É exatamente isso. Então, quando ele falava lá, participe pelo menos uma vez por semana, é nesse sentido. Não esqueçam. Se esforcem por fazer isso. Lutem contra o mundo, porque o mundo, ele envolve, engole. Todo mundo vai ter motivos para não ir. Estou trabalhando, estudando, estou cansado, tenho que sair, tenho que ver a família, estou viajando, tenho meu Corinthians, tem um monte de coisa. Então sempre vai ter motivo para não fazer. Então a gente precisa tomar um cuidado muito sério com isso. Mas voltando aqui. Toda a corrupção doutrinária do caminho. Toda a corrupção da doutrina do caminho começou com o primeiro edito de Constantino Cloro I. Precisa ter um pouquinho de análise nisso, porque quem for ler o edito, ou édito, que eu tenho aqui, vai notar que o pai do Constantino, na verdade, o Licínio, no leito de morte, ele permitiu que os cristãos fizessem ou cultivassem de forma livre a sua religião. Esse é o ético. Então ele deu liberdade para que isso acontecesse. Só que isso abriu as portas para que no momento seguinte, o Constantino, que teve uma sacada muito boa, ele, através dessa porta, ele atraiu os cristãos, né, fingiu uma conversão, através de uma vidência, provavelmente ele não teve, lá da cruz, né, e com essa cruz eu vou ter ele. E a partir daí, ele criou as condições de dominar tudo o que estivesse acontecendo. Né? Porque o Império Romano estava ruim. Porque as pessoas começaram a ver que corrupção. Começaram a ver que guerra. Você matar o semelhante. Era totalmente contra o que Jesus tinha ensinado. De amar o próximo. Tem que fazer o bem. Você não precisa ter poder, riqueza, para desabrochar no reino de Deus. Então ele criou, e foi extremamente astuto nisso. Tem um texto muito legal do Heráclito Canês, no livro Confissões de um Corruptor, na introdução do livro Confissões de um Corruptor, que ele faz um resumo muito interessante dessa época. Inclusive com detalhes, sabe, de nome, sabe, é muito legal ver. Então, se vocês puderem, vejam que leiam esse texto, que ele é extremamente interessante. E aí continuou. Então, nesse édito, ele acabou abrindo as portas para que ele desse para a igreja, o Império Romano, criasse, instituísse a Igreja Católica e desse o passo para que depois ele acabasse dominando toda a doutrina do caminho que era o que os cristãos desenvolviam. Voltando ao capítulo do Evangelho Eterno. Aquela mulher que está citada no capítulo 12 é a verdade doutrinária, tendo o seu filho, Cristo restaurador, o Elias, anunciado. Aonde está isso no Apocalipse? Se nós formos lá, no capítulo 12, que ele fala, nós vamos encontrar. E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol, e estava grávida e com dores de parto. E deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. Isto não é advertência, isto é promessa. Isso aconteceria independentemente de qualquer coisa, voltando lá à nossa divisão, né? Promessa e advertência. Porque isso estava dentro da programação divina do planeta. Não depende de homem, não depende do livramento, não depende das decisões da humanidade. Isso está dentro da programação. Então isso é uma promessa. Isso iria acontecer de qualquer maneira. Continuando. Ponto muito saliente está citado no capítulo 14, com o Evangelho Eterno a ser entregue. Cântico de Moisés é a lei de Deus e Cântico do Cordeiro é a modelagem exemplar em espírito e matéria. As duas testemunhas, fiéis e verdadeiras, estão representadas na lei de Deus e no Cristo modelo. Então, a síntese total. Aí a gente vai lá no Apocalipse, no capítulo que ele indica, mas antes eu vou só introduzir dois itens do capítulo 10 e 11, porque também trazem informações a respeito desse tempo. Depois a gente vai no 14, depois eu vou muito pessoal. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Seu rosto era como o sol. Tinha na sua mão um livrinho aberto. Pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Essa simbologia significa a encarnação dos seus olhos, a última encarnação, em que ele estava encarnado, mas também comandava tudo do outro lado, né? Um pé na terra e outro no mar. Está do lado encarnado e está do lado espiritual também. Né? E por quê? Ele tem tamanho para fazer isso. Eu não poderia fazer isso, acho que poucos poderiam, talvez ninguém encarnar. Mas ele poderia ter a consciência plena do que está acontecendo nos dois planos. Então essa é a simbologia. Tinha na sua mão, já falei, e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aí o anjo relator, que é o João Batista, fala para o João Evangelista, toma-o e come-o, o livro, esse livro. Ele te fará amargo no teu ventre, mas na sua boca será doce como mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e comi. A representação disso é, podem ser duas, né? Uma delas, a doutrina, o conhecimento doutrinário, ele é extremamente prazeroso de se falar, de se cogitar, de se comentar, de se discutir. Esse assunto é muito bom da gente tratar. Né? Todos os assuntos que envolvem os conhecimentos divinos, conhecimentos doutrinários. Em contrapartida, é muito difícil de você praticar. O dia a dia, no dia a dia, é muito difícil de você colocar em prática. Né? Por quê? Porque você vai ter conflitos, opiniões diferentes, situações diferentes, interesses diferentes, e por aí afora. Então, é doce na boca porque é muito bom de falar, é muito bom discutir, mas está amargo no estômago porque na hora H, quando você toma uma fechada no trânsito, você está atrasado, vai para o seu trabalho e bate no seu carro. Você tem que lembrar de tudo isso, porque senão o conhecimento não vale de nada. E aí, e outra coisa que os seus votos falavam, né? A verdadeira sessão não é essa. A verdadeira sessão é isso. Porque aqui está todo mundo com a mesma predisposição. Está todo mundo com a mesma intenção. Está todo mundo meio convergindo para o mesmo lugar. Poder, quero ver fora. Onde você fala assim, a reencarnação, que reencarnação? Morreu, acabou, não acredito nisso. Ah, mas vocês têm que ser honestos. Que isso? O outro lá rouba. Ele está rico. Você acha que eu não vou fazer? É óbvio que eu vou. Vou sim mutretar meu imposto de renda. Essa pessoa aqui. Aqui é muito.
Tem uma coisa, né? Quando a gente fala com a livrinha, a gente lê o livro e o pessoal sempre fala, uma palavra mais sabida é uma responsabilidade mais. Então, a gente falar que não sabia de alguma coisa, para a nossa consciência, é impossível. Né? Então, com medo desse livrinho, significa você vai ficar responsável. Sinto muito.
Ó, e aí que é difícil. Os mais antigos, quem teve a oportunidade de ver, os nossos provavelmente vão falar isso muitas vezes. Gente que ia fazer psicometria com ele e depois saía, ele falava assim, teria sido melhor para esse espírito se ele não tivesse conhecido.
Verdade. A responsabilidade. Porque a tendência do espírito era tão de não fazer coisa certa que encontrar.
Até
nós tivemos um amigo que perguntou no livro pra gente. Falou, não estou pronto para essa responsabilidade.
Esse pelo menos foi honesto.
Foi honesto.
Foi honesto até demais. Mas muitas vezes, é triste. Ele falava com a tristeza da danada, porque é duro, né? É duro, mas esse já foi? Aí, fazendo referência às duas testemunhas, né, que nós vimos no outro texto. E darei poder às minhas duas testemunhas que profetizarão vestidas de saco. Vestidas de saco é reencarnado. Para quem ainda não tinha visto. Reencarnado. No plano físico. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo diz para a guerra e os vencerá e os matará. A Inquisição matou muita gente ao longo da história. A Igreja matou muita gente ao longo da história. E combateram muito diretamente todos esses espíritos que encarnaram. Inclusive muitos encarnaram dentro da Igreja para tentar mudar de dentro para fora. E acabaram sendo mortos, muitos deles. João Luz foi um, Jordano Bruno foi outro, Papa Leão foi outro. Então assim, Francisco de Assis só não morreu porque ele mudou o foco. Ao invés de mais uma vez ser morto, eles não vão dar um exemplo de vida a ser seguido. Então, se não quer ser morto também. Então, não é mais. E aí a referência lá no capítulo 14. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação e tribo e língua e povo. Agora a parte que todo mundo gosta.
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Porque eu estou com o livro do Apocalipse do Robson Pinheiro, ele fala sobre as sete pragas e as sete taças da ira. Eu não entendi.
Eu preciso ler o que ele falou também, porque eu não conheço.
É difícil. Bom, deixa eu te perguntar.
Depois, se eu puder, eu vou ter
isso. É, eu entendi.
Também não. O Apocalipse, então, os textos que tratam das pragas eram fatos que aconteceriam e aí materiais ao longo da história e nesses tempos, de doenças, de guerras, mas se a gente for prestar atenção, são passíveis de se evitar. Porque quando você fala de guerra, isso está na mão do Senhor. De novo, é matemática. Tá? Quando você fala de guerra, está na mão do ser humano. Ele vai evitar. Olha, quando um não quer, dois não brigam. É isso. Quando você fala de doença, de uma certa forma também. Porque imagine, se nós podemos, através da revelação, receber informações de variada ordem, nós podemos também receber informação na descoberta de algum medicamento, na forma, na vida mesmo, a gente vê lá o próprio José, quando ele saiu e foi para o Egito, ele recebia instrução de como agir para evitar, para contornar uma série de problemas, não para evitar. Ah, vai ter seca por 7 anos. Vai ter seca por 7 anos, está debaixo do clima, é climático, é lei, não dá para mudar. Mas se eu falar para você, você consegue se preparar.
Com certeza.
Mas eu só vou falar para você se você tiver merecimento. Porque se você não tiver merecimento, eu não vou falar.
Uhum.
Porque você não merece. É assim que funciona o sistema, né, de justiça divina e o sistema de ajuda.
Entendi.
Né? Então, as pragas, eu não sei quais são as pragas que eles falam, mas as que estão no Apocalipse, a maioria delas ou são evitáveis ou são contornáveis. Uma contornada, vai ter um terremoto no Chile. Pô, eu não consigo evitar um terremoto. É lei. Deus, as leis não vão contra as leis. Mas eu consigo avisar o terremoto. Eu consigo evitar que as pessoas... Que é o que os institutos de previsão tentam fazer. Ó, pessoal, Miami agora, que passou aí com... Vendaval recentemente que me chegou lá, mas antes, vai ter o vendaval, se prepare, se proteja, um mude, não sei. A revelação faz isso. A revelação tem muito mais informação, muito mais condições, pode fazer isso de uma forma muito mais assertiva. Se eu fazer isso mesmo. Então mais ou menos isso. Então, vamos aos cavaleiros do Apocalipse, porque eu acho que é um capítulo, uma parte interessante, está acontecendo, né? Nós estamos vivendo o Apocalipse. Esse momento de transição que eu trouxe sobre o Apocalipse está acontecendo. Pergunta lá para o pessoal que está na Síria se eles acham que o Apocalipse vai acontecer o ano que vem.
Não.
Os caras estão vivendo o Apocalipse há uns 3 anos. Pergunta lá para o pessoal da Somália. Vai lá na Ucrânia. Vai no Haiti. Vai no Haiti. Do lado aqui, pertinho. Imagina, fala, olha, vocês vão viver a prova. Vai ficar louco. Vai em Mariana. O pessoal que passou em Mariana, perfeito. Esse pessoal passou por Apocalipse, gente. Se a gente for, de novo, se a gente for considerar o Apocalipse, são muitas tragédias previstas. Né? Hiroshima e Nagasaki 45 alguma coisa. Então, Cavaleiro Branco e alguns outros anjos poderosos, encarnações do Cristo Restaurador, citado no capítulo 19, aquele semelhante ao Filho do Homem, que guiará com vara de ferro ou mais rigor disciplinado. Se a gente for lá no capítulo 19, a gente vai encontrar o seguinte: e vi ainda o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Com o manto tinto de sangue, seu nome é Verbo de Deus, porque ele deve governá-las com cetro de ferro, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso está não previsto, isso está prometido. Esta é uma promessa. Por quê? Porque depende do programa de Deus, depende do plano espiritual, é uma decisão. Você vai encarnar, ou você vai reencarnar. Bom, só depende do plano espiritual, só depende da programação de Deus. Não está na mão dos homens essa decisão. Está na mão de Deus, da programação de Deus. Então, essa questão é uma promessa. Seguindo, os cavaleiros do Apocalipse. Os cavalos representam os ideais, ou fatores. Isso está na maneira eterna. Tá? Os cavaleiros representam os agentes humanos que aplicam, forçando os acontecimentos, que modificarão a história. Ó, está na maneira eterna. Não foi decretado por Deus que assim seria, mas sim foi previsto que aconteceria por causa da conduta humana. Muito bom, demais. Probabilidade. Probabilístico, não é determinístico. Aí a gente começa a ver no Apocalipse aonde estão escritos, ou onde estão os textos falando do cavaleiro, dos cavalos e dos cavaleiros. Abri um parênteses, assim, um detalhe. O Sr. Oswaldo, quando ele escreveu a síntese da sabedoria apocalíptica, ele faz uma ordem cronológica e didática. Lembrem que ele tem ouvido, né? Que ele falava assim, ó, o Apocalipse não foi adulterado enquanto a conteúdo, mas ele teve a ordem dos seus capítulos invertidos. Tanto que, se vocês, não sei se vocês separaram, eu seguindo a ordem cronológica e didática dos capítulos do Evangelho Eterno, eu estou indo e vindo na ordem cronológica do Apocalipse. Eu já falei do 18 e 19 do Apocalipse, voltei para o 6. Exatamente porque essa ordem foi alterada. Apesar de estar escrito no Apocalipse, lá no último capítulo, uma advertência frontal sobre o que aconteceria se alguém mexesse em uma palavra ou em qualquer coisa do Apocalipse. Está escrito lá e a igreja deixou escrito. Tem coisa também que os caras
não entendem. É a ajuda divina que deixou, segurou a coisa ali. Não faça isso, besta. Não mexe.
O cara piscou na hora de revisar. O filho piscou na hora de revisar. Então, está escrito lá. É uma advertência.
Não,
está escrito.
Vamos falar dessa coisa do Jericó. Não,
deixou. Todos os aspectos que se referem às verdades divinas. Estou tentando achar a ordem aqui, porque eu misturei aqui as coisas nesse momento. Então começa aqui as referências do Apocalipse com relação aos cavalos e cavaleiros. Eis um cavalo branco, João, ele está João dizendo o que ele viu. Eis um cavalo branco, foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Aí, aberto o segundo selo, outro cavalo, vermelho. Foi dado que tirasse a paz da terra e se matassem uns aos outros. A gente vai ver o que é cada um. Terceiro selo. Eis um cavalo preto. Tinha uma balança na mão. Quarto selo. Eis um cavalo amarelo. Tinha por nome morte, e o inferno seguia. Foi-lhes dado poder para matar com espada e com fome e com peste. Então a gente vai ver.
Ô, Milton, posso te atrapalhar um pouquinho só?
Sem dúvida.
Se você acha que tem bastante material que você está disponível, você pode terminar fazendo uma segunda parte o mês que vem, porque o mês que vem é estudo de uma oração. A gente pode pular, que é o sul, que é aqui da casa, e aí a gente pula para janeiro.
É que já venceu, né?
É, não, até a sexta. Eu estou te falando, porque é tão importante o que tem ainda para colocar. E se você puder...
Como você quiser. Eu ainda tenho mais umas telas. Tem mais uns 3 slides.
Não, mentira. Tem duas. No nosso texto.
Eu enganei.
Como assim? Assim, né?
Eu vou entrar no meu pai.
Não, mas deixa eu dar nos cavaleiros.
Então, mas eu acho que dá.
Está terminando.
Eu acho que dá. Se a gente chegar.
Ah, tem.
Depois,
não,
tem. Eu volto.
Tem
muita coisa. Tá certo. Então, você. Sim, sem problema nenhum.
É, aí é você que está dando a palavra.
Eu acho que dá, porque agora eu acho que eu consigo.
Tá bom, tem que ir lá. Então vai.
Mas talvez seja.
Mas tá muito bom, hein?
A não ser que mais próximo. Eu ficaria lá,
você pode fazer o seguinte: se vocês quiserem, eu vou, aí a gente marca uma próxima só para conversar sobre o que
é. Legal.
Pode ser, então. Tem muita coisa, sempre é muito legal. Mas, então, assim, eles falam dos cavaleiros, e aí vamos entrar em cada um dos cavalos, aí está no Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno, ele fala especificamente o que significa tanto o cavalo quanto o cavaleiro. E foi exatamente o que eu pus aqui. Cavaleiro branco. ideal divino, ou programa divino, ou doutrina pura. É o que representa o cavalo. O cavaleiro é o profeta Elias, o Cristo restaurador. Programa divino está acima de coloridos, clérigos, farisaísmos, sectários ou religiosos. Porque é o reino de Deus que se acha no hino de todos. Uma questão de verdade, amor e virtude, e não de rotulismos quaisquer. O cavalo branco e o cavaleiro branco eram promessas. Viriam em função do programa divino. Estava profetizado para que viessem nesse momento, porque era o momento que a humanidade deveria receber dentro da programação divina. Então isso aconteceu. Os outros, não. Os outros foram advertentes. Os outros não eram determinísticos, eram probabilísticos. Mas em função do modelo, provavelmente aconteceria, como aconteceu. Cavaleiro vermelho. Ideologia político-socioeconômica materialista, sem Deus e contra Deus. Viria procurando resolver assim os problemas do homem matéria. O comunismo ele apareceu como uma solução política e social, né? Um sistema de governo que não precisava de Deus, não precisava de aspectos espirituais. Ele era voltado para os problemas
sociais.
E com outros fatores convergentes, ajudará a eclodir o dilúvio de fogo, também concorrendo para apressar a separação entre cabritos e ovelhas. Quem lê a obra de Oswald, Paulo, vai notar que ele falava muito do divino comunismo. O comunismo como um sistema fraternal de convivência social, etc. Mas que tivesse como pano de fundo ou como aspecto fundamental, Deus.
É o que ele usava quando ele foi ditado, né? Que é o que ele falava de ditado, porque eles faziam isso, né?
É interessante, se a gente pegar o sistema do kibbutz, ele é um sistema assim, né? Sistema comunitário. E claro que falta a parte atualizada ou a parte a parte divina, correta, precisa. Mas em termos de comunidade, de fraternidade, de convivência social, poxa, não falta nada para ninguém, mas ninguém tem nada de excesso. É simples. Tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas como sistema, bom, você tem o que precisa, não te falta nada. Você tem uma convivência super boa. Você trabalha, você recebe, ninguém faz mais do que o outro, todo mundo vive de forma igualitária. Poxa, isso é uma sociedade boa. Se inclui conhecimento doutrinário, poxa vida, poderia ser uma maravilha.
Porque senão os meios, os fins justificam os meios, não é? Ah, porque o governo anterior roubou, então nós temos o direito de roubar. E aí contra os 10 mandamentos.
Nossa, eu nunca ouvi falar.
É, isso tem um não, eu acho que aqui o maior problema de tudo é que, além de ser sem Deus, é contra Deus. Porque se fosse sem Deus, a gente também quer até o que tem uma vida. Dentro de princípios de tudo. Agora, é sem Deus e contra ele. Contra os mandamentos, contra tudo aquilo que...
Eu lembro de um pessoal que eu não lembro agora, que conta a história do espírito que era ateu e era professor. Imagine só quando ele
encarna. Um ateu além de tudo.
É isso
mesmo. Ó, sugestivo. Então é isso. Eu não lembrava disso, mas ele trata isso. Ele era... A teia era professor, então a capacidade de influência, a capacidade de exercer, a capacidade de... As condições que você tem de disseminar uma formação totalmente equivocada, você não prejudica somente você, esse é o grande problema. Você não está se prejudicando, só. Você está estendendo isso, né? Então é... Não vai cair. Cavaleiro preto. Corrupção doutrinária. Instituição humana... O senhor Zóvel comentava que ainda bem que quando a igreja ela se nomeou, ela se disse instituição, Igreja Católica Apostólica Romana.
Nunca disse cristã.
Nunca disse de Deus. Nunca disse Igreja Católica Apostólica Romana. E ela falou, menos mal. Porque não tem nada a ver com... Então, instituição humana, falando em Deus, na lei, no Cristo, tudo na prática ela traiçoa. Tudo perverte, tudo dogmatiza, tudo idolatriza, tudo comercializa. Pensa ou pretende ser juiz, mãe e mestre. É negra, negativa e blasfema. Seu mal maior foi chamar coisa de Beelzebú ao batismo de espírito ou revelação. Que é o que a gente já viu anteriormente. Cavaleiro amarelo. Poder econômico, com seus bens e seus males, está ajudando a tumultuar, fazendo a humanidade convergir para o dilúvio de fogo. Então vejamos, tudo isso foi previsto. Tudo isso foi previsto. Cuidado, atenção. Prestem atenção a tudo isso, que isso pode acontecer e podem levar vocês para uma situação muito difícil. Espiritualmente e socialmente, materialmente. Porque o problema não é só espiritual, o problema é material, é social, é econômico, político, nosso dia a dia. Como sabe dos acontecimentos, a grande renovação, missionários da ciência, o dilúvio ou guerra atômica, obrigando a um começo bastante renovado. Para o sobrado da humanidade, três fatores fundamentais permanecerão. A doutrina do caminho restaurado, com a lei, o verbo modelo, dons mediúnicos nobremente cultivados. Primeiro fator. Segundo fator, o governo planetário daquele semelhante ao filho do homem, com a justiça divina ou vara de ferro, agindo com maior rigor. Por quê? Porque chegou-se a um ponto na humanidade onde o comportamento esperado, a condição espiritual da humanidade, deveria ser outra. A situação difícil que nós vivenciamos hoje. Nós deveríamos estar no primeiro ano de faculdade, mas aí a gente ainda está no quarto ano primário. E foi dado tempo, foi dado instrução, foi dado informação, foi dedicado recurso, foi investido, e a gente não foi. Uns foram mais ou menos, outros seguraram, outros atrapalharam. Então chegou num momento e falou assim, gente, alguma coisa vai acontecer, porque do jeito que está, não vai. Eu vou começar a atrapalhar. O malefício para uns vai ser maior do que o benefício para todos, porque não vai dar para fazer o benefício para todos, então a gente vai ter que filtrar. Nós vamos ter que separar. É isso que... E o terceiro fator, como a verdade é uma só, o programa divino é um só, todos irão a entender os ensinos, as advertências do capítulo 22 com aqueles fora daqui. Ou seja, Já deu, gente. Vocês não estão correspondendo. A gente vai ter que tomar uma medida um pouco mais complicada, um pouco mais séria, para que se continue o desenvolvimento do planeta. Porque haverá um grande primeiro expurgo, ou separação entre cabritos e ovelhas. Porém, haverá outros fora daqui, que é o que vocês vão falar, os expurgos intermitentes. E a gente vê isso daí lá no Apocalipse, capítulo 22.
Ô, você pode falar um pouquinho? Os outros expurgos, você falou que tem grande, quais são os outros?
Outros, que de tempos em tempos poderão haver outras expulsões.
Eu vou falar outro, mas não sei.
Não é porque você não está preparado para aqui e vai embora. Vão ter pequenos, vão ter pequenos. Não é porque você não é porque você
você saiu e escapou do primeiro, você está livre. Se você não seguir crescer, você vai sair daí do mesmo jeito.
Mas tem uma situação que é tão pior por isso.
É.
Os que já foram expulsos uma vez vão ser de novo. Então vamos nos dispersar. Lá no capítulo 22 a gente encontra assim: eis que sendo venho para dar a cada um segundo suas obras. Isso é importante, porque assim, qual é o fator que define quem fica e quem vai? É a religião? Não. É a socioeconômica? Não. É a cor? Não. É o conhecimento só intelectual? Não. É o comportamento. Só. É o comportamento. Como cada um está em relação aos 10 mandamentos. Por isso, aí a gente consegue entender um pouco por que seu Oswaldo batia tanto na importância da vivência da lei. Ele falava assim exaustivamente: cuidado com os 10 mandamentos. Cuidado com a lei de Deus. Não sejam negligentes. Por quê? Porque se não ser, vão ser expulsos, só por isso. Então, uma das, para mim, um dos maiores legados, talvez um dos principais objetivos da encarnação de Jesus Cristo foi esse: alertar para a expulsão e para a importância da vivência dos 10 mandamentos. Porque, sem dúvida nenhuma, esse é o momento decisivo. Nesse momento, nessa humanidade, este é o momento decisivo para o Espírito. Aí, falando um pouquinho, né, daquela introdução que eu fiz no início. As tragédias, o Apocalipse, em termos de tragédias, não é a coisa mais relevante da informação. Por quê? Porque a gente já está, tem Espírito que já está passando por tragédias horrorosas. Desde já muito tempo, desde antes de Jesus, depois de Jesus, ao longo dessa história, ao longo do período, do século passado, já estão passando. Qual é o fator que vai pegar? A expulsão. Esse vai pegar. Esse vai pegar. E por que que ainda não aconteceu? Porque a justiça divina, ela existe para garantir e para fazer com que aquilo de melhor aconteça para o Espírito, e não simplesmente para punir. A justiça divina não é uma instituição punitiva. A gente às vezes faz uma correlação com o que a gente entende de sistema judiciário, e não é. É muito mais profundo, é muito mais abrangente. E o objetivo é divino. O objetivo não é punir. O objetivo é avaliar quais são as condições melhores para o espírito que se desequilibrou, se reequilibre, que continue o seu processo evolutivo e que atinja essa capitalidade. Esse é o objetivo do sistema. Né? E não simplesmente só arrependimento pune. Não é, isso é muito óbvio, isso é muito simples, isso é muito superficial. A justiça divina é muito mais complexa, muito mais profunda, é muito mais indivíduo. Entendi. Eis que veio cedo para dar a cada um segundo sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Isso está escrito no Apocalipse. Isso não é o Evangelho Eterno. Isso está lá na Bíblia no Apocalipse. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então isso está escrito lá, não é Evangelho Eterno. Por isso que, como nós já falamos, o maior problema será a expulsão. Né? Será o que aconteceu.
Mas já está tendo expulsão. Já.
Não. God. Provavelmente, por isso assim, o Apocalipse não é um dia, né? Como a gente vê lá no celular, independente de Deus, sei lá o que, né, que acontece lá, pum, uma bomba explode no resto do mundo, e uma hora e meia acaba tudo. Já sei o filme, uma hora e meia acaba tudo. Não é assim. Já está acontecendo, está se intensificando. As discussões provavelmente já devem estar acontecendo, porque também tem uma preparação antes. O senhor não falava, não é que assim o espírito desencarna, ah, você vai tudo para lá. Você vai para a sua microsta, vai. Você vai para lá, vai pensar naquilo.
Eu sou bezinho,
porque assim, ó. Isso é uma outra coisa que a gente tem, só outra coisa que a gente tem que refletir. Por que o espírito ele precisa ir sofrer na subcrosta para poder dar o próximo passo? É só punição?
Não.
Ele tem que pensar naquilo.
É aprendizado. Tudo é aprendizado.
Você tem que refletir. Você tem que pensar. Aquilo tem que ser íntimo. A vontade de mudar ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser, ainda que, e acontece muitas vezes de espíritos realmente quererem mudar e depois tem uma recaída, e acontece. Por isso que a justiça divina não pode ser punitiva, só pode ser, não pode ser penal.
Tem no livro do Sr. Oswaldo, também não lembro qual, que ele está na subcrosta, todos os espíritos em cima, atuando, e tinha um caminho longo que ele foi até chegar para subir. E ele tinha feito. Não é ninguém que vai fazer, é você que tem, me lembro o nome dele. Né? Mas é incrível. Naquele desenho que mostra a camada, onde fica a subcrosta?
Dentro da Terra.
Ah, dentro da Terra.
Vai. Dentro da Terra. Do lado astral.
E é frio, não é quente.
Vai. É dentro da Terra.
Mas o mais para baixo, mais é lá, mas
é. Não tem planta, não tem
nada. É interior, né? Crostas inferiores e interiores.
É o
umbral? Não, o umbral é acima da
crosta. É, junto com o formato.
O umbral já é, comparativamente, é bem menos.
Ah, é?
Aquele filme, Nosso Lar, é umbral. Está melhorando, né? É que, óbvio, na televisão, né? É bom. Mas a vida, o livro A Vida dos Mundos Invisíveis é quarto, quinto céu. Já é bem.
E mesmo assim ainda cheio de relatividade.
Estão em subníveis, né? Não é uma faixa só. Você tem 32, você tem 7 céus, 34 mil faixas. Aproximadamente em todos os céus. Por quê? Porque as condições vibracionais dos espíritos são muito diferentes. Você tem nuances entre as condições. Por isso que a gente comentou isso. Quando você desencarna, a tua condição vibracional, ela é o plano ao qual a sua condição vibracional se equipara, te atrai. Por isso que você vai, depois que você desencarna, para o plano certo. Se estiver baixo, para baixo. Se estiver para cima, para cima. É tão simples quanto isso. É que nem aquele sistema de avião lá, que você põe no automático para aterrissar. Você sintoniza lá,
dá um automático. Tem erro. Por isso que não dá para você errar. Você não consegue
pegar. Já vem Deus pessoal. Então, como eu ia dizendo, gente, acho que é melhor a gente continuar na
próxima. Eu não vou dizer, mas eu ia fazer nada.
Na verdade, nessa parte final, ela é mais uma conclusão mesmo. E sem dúvida nenhuma, eu já acabei falando praticamente tudo.
Não, a gente tem.
Mas independentemente disso, se vocês quiserem, a gente volta para
conversar um pouco. Então, a palestra próxima é dia 5 de novembro. Tudo bem?
Tudo bem. Se eu tiver algum problema, 5 de novembro é...
Tem que pensar, depois do obrigado.
Não, acho que dá, tá bom. Obrigado pela paciência. Prometo que vou tentar falar menos da próxima vez.
Não.
deveria ser um dos assuntos que a gente mais se preocupasse e estudasse no momento em que a gente se encontra.
Gente, vamos fazer um fechamento bem rápido, porque eu sei que todos muitos têm compromisso. Vamos ligar a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos. Vamos agradecer aos nossos guias, amigos, mentores, companheiros de jornada coletiva, todos os trabalhadores aqui no planeta, nossos irmãos justificados que tanto nos ajudaram hoje. E vamos entrar dentro de nós mesmos e agradecer a Deus. Fechem os olhos e agradeçam ao Pai. Eu não ia pedir vidência, mas a espiritualidade quer, eu vou pedir rapidamente. Zoroastro.
Com a graça de Deus, eu vejo uma luz muito branca do alto. Eu vejo Cristos que estão conosco desde o início dessa palestra. É um conhecimento muito importante e eles estão ajudando nessa divulgação. Graças a Deus.
Débora, com a graça de Deus, eu vejo a ligação também com esses Cristos. Eles bastante felizes com a palestra. Assim, é o padrão deles, mas eles têm um agradecimento, uma humildade, uma gratidão verdadeira e profunda. É muito bonito de ver isso. E vejo também à minha frente, assim como de muitos, guias bastante iluminados, inspirando, mexendo aqui toda a face, a frente, inspirando com conhecimento. Graças a Deus.
Kátia, graças a Deus dos nossos planos, esses reveladores dos seus novos, dessa grande coordenação, a gente vê essas bênçãos caindo em todo o planeta e as luzes que se acendem após a palestra ser repetida em planos diferentes do nosso. E também para conseguir isso para cá trazer e atrair. É uma luz imensa que faz, não daquela que chega a nós, mas daquilo que movimenta internamente. É divino, maravilhoso, graças a Deus.
Com a graça de Deus, eu estou vendo desde a reunião, a pirâmide que tem aqui, amarela, a luz é amarela, é meio vermelha, meio terrosa, é maravilhosa. E aí eu estava entendendo por que estava isso aqui. É como se todo esse conhecimento que você estava falando, ele vai indo, portanto, para um pouquinho mais acima e mais para baixo. E agora, a última cena que eu vi, ele chegou num lugar muito escuro, que um ser um pouquinho mais acima pegou uma luzinha daqui, foi lá e estava ensinando um outro espírito. É muito bonito, assim. E quando você falou agora no final da lei de Deus, de viver os 10 mandamentos, né? É como se enrolasse assim, a vida, e tudo fez, né? O primeiro mandamento, eu sou o Senhor, teu Deus, ou outro Deus, com a graça de Deus, tudo foi tudo de volta.
Com a graça de Deus, é muito bonito ver um trabalho tão bem feito, atingindo a sua finalidade, e aqueles aparelhos colocados aqui atingiu realmente muitas faixas, e eles ficaram muito felizes quando falou-se da continuidade desse trabalho. E eles estão pedindo para encerrar o trabalho com os 10 mandamentos, com a graça de Deus.
Milton, quer falar alguma coisa?
Eu quero agradecer a oportunidade a todos, a paciência, e agradecer principalmente ao plano espiritual pelas inspirações, pela ajuda e pela encarnação.
Você que não quer ler os 10 mandamentos, por favor?
Claro. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para te adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, não desejarás o que é do teu próximo.
E então a palestra, a segunda parte e conclusão será no dia 5 de novembro, e agradecendo muito a Deus por esta oportunidade de aprendizado, com a graça de Deus, a oração de hoje está encerrada.
Graças a Deus.
Quem já não está ali para mim? Lá tem mais uma dica.
Ela fuma, né?
Ah, então não. Então não, não. 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 Não.
Thank you.